Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pela Rádio Mundial de São Paulo, 95.7 FM, onde todas as quintas-feiras nós fazemos aqui o nosso cantinho espiritual, o nosso programa espiritualista, juntando música, poesia, crônicas e espiritualidade, sempre de uma forma universalista, procurando equilibrar os melhores valores da consciência, trazendo os conhecimentos do Antigo Oriente, adaptando-os aos modernos conhecimentos do Ocidente, fazendo disso uma síntese inteligente e criativa, buscando propagar, aqui pelos microfones da rádio, ideias sadias que possam, nessa uma hora de agora até as 20 horas, fazer um cantinho espiritual que não tem tempo, não tem espaço, em que a gente possa interagir de uma forma legal, por sintonia, pensamentos, sentimentos e energias que se propagam e se encontram numa mesma sintonia, nós aqui na rádio, vocês aí ouvindo e, acima de todos nós, Deus interpenetrando a tudo e a todos. Nós abrimos o programa com esse mantra Hare Krishna. Ele completa o Hare Rama, Hare Krishna, o grande Mahamantra dos hindus, aonde na concepção indiana, na cosmogonia hinduísta, o mantra Hari significa o amor que permeia tudo, Vishnu, Krishna, Rama, a vibração que dissolve os nós que prendem o divino potencial no coração. E essa bela canção que vocês acabaram de escutar é do CD On, do nosso querido amigo Áureo Corrá nos teclados e da Laíse no vocal. E como eu havia prometido na semana passada, está aqui com a gente o Áureo Corrá, seguramente o maior músico New Age do país, nosso amigo, já esteve aqui no programa 4 ou 5 vezes ao longo dos anos. E aí nós trouxemos o Áureo novamente porque ele acabou de relançar esse CD que vocês estavam ouvindo aí no início, é o CD On, Áureo Corrá e Laíse, remasterizado, o som ficou bem melhor, dá para escutar agora alguns acordes que na versão original não dava para perceber, e depois nós vamos passando algumas outras faixas, incluindo o Mani Padme Hum, que é a peça central desse disco, e o Áureo está aqui para bater um papo com a gente. Boa noite, Áureo.
Boa noite, muito feliz mais uma vez, sexta vez aqui no seu programa já, sexto ano, e é com muita felicidade que eu venho aqui conversar, falarmos sobre música, sobre espiritualidade, que é o moto principal também da minha vida hoje.
Áureo, esse CD que você está relançando, o CD On, é um dos melhores CDs da sua discografia. Não só pela bela voz da Laíse, mas também pela atmosfera que você criou, os teclados, não adiantaria nada, a voz dela está ali sem aquela atmosfera que você criou. O Evaldo gosta muito da expressão tapeçaria sonora, né? A tapeçaria sonora que você criou, a atmosfera está muito bonita. Eu queria que você falasse um pouquinho. Por exemplo, a gente acabou de escutar o mantra Hari na introdução do programa. Depois nós vamos escutar um pedacinho do Om Mani Padme Hum. Eu queria que você contasse um pouquinho da história, por exemplo, desse disco que você acabou de relançar. O que que te levou a fazer um CD com esses mantras? Você viajou durante muitos anos para o Oriente, aprendeu muitas coisas, porque além de você ser músico, você também é um espiritualista, um cara que está sempre voltado assim para planos sutis, procurando passar pela música alguma coisa da espiritualidade. Então eu queria que você falasse um pouquinho dos mantras, a maneira que você fez o disco, para que os ouvintes possam perceber as nuances, ou seja, os bastidores por detrás de um trabalho desses.
Bom, para dizer a verdade, tudo isso começou, essa ideia de fazer um CD com os mantras, quando eu estive na Índia a primeira vez, eu fui lá com a finalidade de estudar música, conhecer a música indiana. E foi uma experiência muito interessante, porque foi uma decepção. Foi uma decepção. Me indicaram um professor muito bom de cítara, e eu cheguei na casa dele, eu vou resumir, foi uma coisa muito engraçada. Ele olhou para mim e falou, você quer estudar cítara? Eu falei, eu sou ocidental e gostaria de aprender, né, algumas coisas, não quero ser um grande citarista, mas gostaria de noções. Ele falou, muito bem. Ele pegou uma cadeira, colocou numa janela que dava assim de frente para um quintal que tinha umas crianças brincando assim, né? Ele falou, senta aí. E fica olhando lá as crianças que eu já venho. Eu fiquei 3 horas sentado lá. Aí ele voltou. Ele falou, agora você pode ir embora e amanhã você volta de novo, né? Aí eu fui embora, voltei. E foi uma semana, assim, todo dia eu chegava na aula, ele mandava eu sentar lá e depois ele mandava eu embora para casa. Eu falei para ele, professor, eu sou um ocidental, tenho um tempo aqui na Índia, não vou morar aqui, né? Ele falou, vocês ocidentais são muito apressados. Vocês não, tudo que vocês querem fazer na vida é para ontem. Vocês não querem nada como tem que ser. Enquanto você não escutar a música que toca no etéreo, como é que você quer contrapontear com a citra? O citarista, ele não toca uma música, Wagner, como o músico ocidental. Compõe aquelas notas e toca. Não. Ele está escutando algo que está tocando no etéreo e vai tocando junto, fazendo o contraponto.
Na verdade, o compositor, o músico, nesse parâmetro que você está colocando, é praticamente um médium, na verdade, captando coisas de planos sutis e veiculando aqui com o seu trabalho.
Aí eu perguntei para ele, eu falei para ele, então ele está conectado com essa sintonia e vai tocando junto? Ele falou, e só está escutando o citarista quem também está ouvindo, porque quem não está ouvindo está escutando só a metade da música.
Certo.
A outra metade...
Certo. Você sabe que uma vez, Áureo, eu recebi uma psicografia de um espírito hindu que ele falava das ragas indianas, né, as escalas musicais indianas, da citra especificamente, e que ele dizia que aquilo não era música para multidões, aquilo era música para quem tinha o ouvido espiritual no coração, que perceberia as nuances secretas que estariam embutidas nas notas. E até a poesia, a psicografia era bonita, porque falava dos devas, os anjos da música, por detrás das notas da cítara.
Sim, eu tenho essa psicografia. Você me mandou essa psicografia.
É verdade.
Eu tenho essa psicografia. Mas esse conceito é exatamente o que acontece lá. Vindo para cá, eu estudei citra, fizemos 6 meses de aula e eu vim para cá. Com esse conceito de ouvir o que toca no etéreo e eu conseguir fazer alguma coisa, partindo desse princípio, eu comecei a trabalhar muito lentamente o CD-ON. Foi o CD mais demorado que eu fiz até hoje.
Você sabe que eu conheço a sua discografia inteira. Você sabe que escutando esse CD do ON, eu achei isso, eu não sabia desse detalhe. Mas como eu estudo bem a parte dos mantras, eu falei, isso deve ter dado um trabalho para fazer, deve ter sido o CD mais longo que ele gravou.
Sim, porque como é que eu fiz? Eu procurei escutar, eu aprendi a escutar essa música, esse som que toca no etéreo, e eu fiz o seguinte, eu procurei pegar este som que eu ouvi, que eu escutei, que eu senti dentro de mim, transpus para o papel, fiz o arranjo e aí eu coloquei os mantras em cima. Eu não fiz o CD, a base musical do CD, o arranjo do CD, não foi feito, não foram compostos ou feitos para mantras. Eu fiz todo o CD, não tinha nada cantado. Depois eu comecei a perceber que se eu colocasse alguma coisa cantada em cima, caía certinho, dava certinho.
Uhum.
Tanto que você vê no CD, quem conhece o CD-ON, você que conhece muito bem, você vê que tem longos trechos que não tem nada cantado.
Certo.
E de repente ela entra, canta um pedacinho e aí mais um longo trecho, uhum, só de música, só instrumental. Por quê? Porque eu não fiz para pôr o canto. O canto caiu sozinho.
Na verdade, você foi fazendo toda a atmosfera.
Isso.
E depois ela veio e foi complementando por cima, viajando por cima com o vocal.
Eu coloquei depois, fui adaptando o vocal, que nem eu tinha percebido que se adaptava. Certo. Eu descobri depois que se encaixava ali. O mantra se encaixava naquela base de atmosferas sonoras que eu... escuto, que eu percebo ao longo de todos esses anos. Eu demorei 10 anos para fazer o ON.
Que legal. A gente vai fazer o seguinte. Jean, faz um favor para mim. Coloca agora na faixa número 2, que é onde tem o Om Mani Padme Hum. Adianta um minuto só, tá? E aí você vai soltar. Nós vamos escutar um pedaço. Antes ainda, nós vamos deixar os três telefones abertos. Tem muita gente que gosta do trabalho do Áureo, quiser ligar para cá, dar um oi, fazer alguma pergunta sobre o trabalho do Áureo. Pode ligar para cá por 3016-1766 ou 3016-1767 ou 3016-1768. Eu vou repetir. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Liga para cá, o Vitor vai atender vocês ali com o maior carinho. para responder as perguntas que sejam pertinentes aqui a essa entrevista com o Áureo hoje. Para dar uma noção desse trabalho do Áureo, eu vou deixar passando um trecho de uns 5 minutos da música Om Mani Padme Hum, quer dizer, com um mantra. Ele tem 12 minutos, mas eu vou deixar passar 5 ou 6 minutos para vocês terem uma ideia. Logo a seguir a gente volta conversando com o Áureo e vão ligando para cá, a gente pode passar alguma pergunta para o ar ou alguma informação aqui nos bastidores. Vamos lá, Jean. Vocês acabaram de ouvir a segunda música do CD Om, do Áureo Corrêa e da Laíse. É o mantra Om Mani Padme Hum, que eu já expliquei em tantos programas anteriores. É um mantra da compaixão, muito cantado pelos budistas tibetanos. A tradução literal, salve a joia no lótus, é um mantra belíssimo, né? É abrir o coração, a joia do coração, abrir o lótus do coração e verter a compaixão em nome de princípios mais altos, uma compaixão incondicional. O CD, como eu acabei de falar no início do programa, acabou de ser relançado, Om, Laíse e Áureo Corrêa, o CD todo permeado por mantras belíssimos, a bela voz da Laíse e o belo trabalho do Áureo fazendo a tapeçaria sonora com os teclados, um trabalho realmente muito bonito. Os nossos telefones estão tocando bastante, vai insistindo aí que as linhas às vezes ocupam, mas desocupa rapidinho. Temos um ouvinte na linha, por favor, quem fala?
Alô?
Oi, quem está falando?
É Maria Luísa.
Você fala de onde, Maria?
do Butantan.
Tudo bom com você?
Tudo bem. Parabéns pelo teu programa, gostei muito da sua explicação. E eu sou artista plástica e justamente aconteceu muitas vezes, ouvindo música, que eu gosto muito da música indiana, e assim, de, principalmente no caso de trabalhos modernos, de inspiração, com manchas, cores, assim, se dá uma noite inteira, quando chega de manhã eu vou ver o quadro, nem acredito do que acontece. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa identificação, essa inspiração.
Olha que legal, ela é artista plástica, ela assim como nós é movida à música, porque justamente a gente que gosta, a música é igual ao ar, né? Sem isso ficaria muito pobre. Então ela tem uma grande inspiração escutando música no trabalho dela. Quer que você fale um pouco disso, Áurea?
Olha, principalmente indiana, a música indiana, ela traz assim, trabalhos assim, completamente diferentes até da minha linha normal, então é uma coisa maravilhosa.
Olha, acontece um fenômeno muito interessante com a música indiana. A música indiana, ela não é somente uma música, ela é também um sistema devocional. Ela é também um processo que aqui no Ocidente nós chamamos de oração. Então, quando nós estamos ouvindo a música indiana, todo o processo químico, o metabolismo do nosso corpo, o nosso processo mental, ele passa por uma modificação muito profunda, que não caberia aqui agora uma explicação mais específica, que seria muito demorada. Mas esta modificação mental que provoca através da química do nosso corpo, propicia condições, abrem canais da nossa mente, do nosso coração, de todo o nosso ser, que faz com que nós conectemos-nos com coisas que muitas vezes não estão no nosso dia a dia. Por isso que você falou que às vezes você faz coisas que você não sabe de onde veio, não sabe o que é. É porque a música indiana ela tem essa capacidade de expandir os nossos horizontes psíquicos, nos colocando numa posição muito mais ampla em relação a todo o inconsciente coletivo do planeta.
Tá, a explicação do Áurea está perfeita. No programa anterior, inclusive estava conversando algumas perguntas do Evaldo sobre como é que determinados tipos de música afeta os chakras. Estava conversando com o Evaldo, o malefício que o batidão eletrônico faz. Sim. Até para o corpo físico. O que você acha disso, Áurea?
Veja bem, existe uma experiência científica, vamos falar de coisas experimentais, porque para não ficar só na especulação também não é interessante. Os americanos descobriram o seguinte: pessoas que têm pressão alta, hipertensos, quando colocados em frente ao mar, principalmente aquelas praias que têm aquela quebra de onda regular, a pressão em 10 minutos se normaliza só pelo visualizar do quebrar das ondas com forma rítmica. Então você veja, o ritmo do quebrar das ondas tem uma capacidade de normalizar a pressão. O contrário também é verdadeiro, Wagner. Uma música que tem uma batida muito intensa, muito forte, que chega até a chocar o nosso... chega a vibrar no peito. Quando certo. A gente chega num lugar, tem aquela batida forte, uhum, de música que vibra o peito da gente, tá vibrando teu chakra.
Sim.
Só que ele está sendo colocado, exposto a uma energia que não é, sei lá, não é própria para ele, entende? Ele vai começar a girar o contrário e vai gerar uma disfunção que a gente não sabe qual é, mas alguma coisa vai acontecer. A música, ela é extremamente benéfica na sua maioria das vezes. Ela tem uma capacidade de nos silenciar, de nos acalmar, de organizar nossa mente. Isso é muito importante, Wagner. Uhum. Com a música barroca, por exemplo, né? Aquela música de Bach, de Vivaldi, né? Você vê como ela é toda organizadinha?
Uhum, isso.
Então, quando você olha a partitura daquilo, Wagner, parece uma rendinha. As notinhas, as colcheias, ficam, uhum, tudo parecendo uma rendinha. Elas têm uma organização matemática, uma divisão de compasso altamente precisa. Esta divisão reflete-se na nossa mente e organiza o nosso cérebro também. Então, você pega os grandes maestros, às vezes maestros com 100 anos de idade, uma lucidez de um cara de 25. Por quê? Porque o cérebro dele sempre foi organizado a mente dele sempre esteve, os neurônios também vão pegando esta forma matemática uhum. organizada, vão se organizando, e isso faz com o quê? É como o HD do computador, quando você dá o famado desfragmentador. O HD dura muito mais tempo uhum. se ele estiver sendo sempre desfragmentado. Sim. Se nós também desfragmentarmos a nossa mente, ela vai durar muito mais. Isto é perfeitamente possível através da audição de música barroca. Você organiza a sua mente. Os maestros vivem nesse mundo, uhum. estão o dia inteiro, 24 horas, ouvindo isso. Esse é o motivo da lucidez que eles têm.
Legal. Temos mais um ouvinte na linha. Quem está falando? Alô? Quem fala? Caiu a linha, Jean? Ô, Jean, essa ligação está igual você. Ela cai no meio do serviço. Esse é o que andam comentando aqui nos bastidores da rádio. E o Evaldo também não fica atrás, não, que disseram que a ligação dele é rápida. Né? É o que andam falando por aí. Né? Eu só estou evidenciando aqui, viu, Áureo?
Não olha para mim.
Cuidado com esses caras aqui, Áureo, porque eles são perigosos, viu? Eles são sequestradores de CDs. Eu trago CDs para cá, coisa nova. Eles somem o CD aqui, eles roubam o CD, levam, não querem trazer de volta.
Ah, é?
E o Evaldo é prova da evolução. Ele gostava de funk e pagode. Hoje ele gosta de new age e rock progressivo. Eu fui acostumando ele devagarzinho. 5 anos de trabalho ali, investimento, para ver se curava os neurônios dele. Né? Aí, felizmente, ele se autocurou. Ele hoje gosta de Yes, gosta de Marília, gosta de Tangerine Dream. Olha, você tem uma ideia.
Tá bem. Tangerine
agora Dream. Você tá ficando esperto, hein, Evaldo? Tem mais alguém na linha? Quem fala, por favor?
Oi,
Ieda, você fala de onde?
Do Horto Florestal.
Ah, a rádio tá pegando bem aí?
Agora tá, viu? Foi um sufoco, mas agora tá ótimo.
Ah, ainda bem. Quer fazer uma pergunta pro Áureo? Pode ficar à vontade.
Eu quero. Eu tô ligando para parabenizar o seu programa, tá cada vez melhor.
Ah, obrigado.
E pro Áureo, para parabenizar também, o CD é maravilhoso. Eu uso ele há algum tempo, já alguns,
obrigado.
Alguns anos. E eu uso para meditação. Eu até indico para os alunos, durante a aula de yoga, né?
Certo.
Mas assim, eu vou para dar aula e acontece como essa ouvinte disse, né? A inspiração vem e aí a aula flui assim, que é uma maravilha. E vem essas intuições, né?
Claro.
Nossa, os alunos ficam assim, maravilhados.
Você é professora de yoga?
Isso. Meditação.
Olha, é o que eu falei, o que eu expliquei, né? A música, ela vai mexer diretamente com todo o seu processo mental, tá? Os seus neurônios, todo aqui, os pensamentos, eles vão se organizando, né? Quando há essa organização mental, há silêncio também. Porque esse nosso tagarelar interior, né? Que a gente fica o dia inteiro, né? Traqueando, na nossa cabeça, né? Quando você chega no final do dia... Todos nós não percebemos mais o quanto nós jogamos fora de energias, tá? Então, uma das experiências que eu às vezes recomendo, é muito interessante você fazer uma experiência dessa um dia. Você pega uma música, qualquer música, um trechinho de uma música, e você procura cantar essa música durante uma tarde inteira, baixinho, com você. Você vai fazendo suas coisas e cantando essa música. Sabe? É isso mesmo.
Quando, é o que eu faço.
Quando você chegar no final da tarde, você vai perceber que você está muito menos cansada mentalmente.
É, o corpo fica leve.
É claro, o dito popular, quem canta seus males espanta, é verdadeiro. Tá? Então é isso que acontece. Você, com a música, vai ter muito mais... capacidade mental, o seu poder de raciocínio, o seu poder de intuição, principalmente, vai aumentar muito.
Nossa, aumenta mesmo. E os alunos dizem isso para mim, eles falam, até comentam, eles falam, ah, é sobre a ansiedade, porque para controlar a fome, né? Aí eu dei uma dica, faz a comida, prepara o almoço, o jantar, seja lá o que for, né, o seu alimento, ouvindo uma música agradável. Pode ser até essas durante a aula, né?
Claro.
E faz a diferença. Eles falam que a comida fica maravilhosa, tudo.
É, e além do mais, Eida, como você trabalha, é professora de yoga, e como a gente estava falando aqui, Esse tipo de música também, ele vai diretamente nos chakras superiores, né? Vai ativando o chakra cardíaco, o chakra da garganta, o frontal, e isso propicia aí uma melhor prática, de seja de concentração, meditação, e tem até gente que pode ter, viu, Áudio, você sabe disso? Escutando uma música como essa, um samadhi, uma expansão da consciência, levada pela música ali, que é uma riqueza muito grande.
É, isso é perfeitamente possível, um estado alterado de consciência através da música, e isso eu posso até afirmar com certeza, porque eu já passei por experiências várias de estados alterados de consciência com a música. Isso é possível, sim.
Uhum. Bom, obrigado por você ter ligado, viu,
obrigado,
Ieda?
Obrigado, Ieda.
Um abraço para você. A gente já está na hora do intervalo, Jean? Você está fazendo a mesma coisa que o Evaldo, adiantando o relógio para o programa passar mais rápido? Tá bom, então vamos dar o intervalo, a gente volta já já. Ok, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui na Rádio Mundial de São Paulo, 95.7 FM. Estamos iniciando o segundo bloco do programa, logo após aí os comerciais da rádio. Está aqui comigo o nosso amigo Áureo Corrá, falando sobre o relançamento do CD On, que ele fez há vários anos com a Laís, um CD com mantras maravilhosos. Depois eu vou dar para vocês um telefone onde vocês podem conseguir, porque está sendo distribuído o CD, mas não são todas as lojas que têm. Então depois eu dou um telefone ou dois onde vocês poderão conseguir. Vocês podem ligar para cá, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. O telefone tem tocado bastante. Quem queira pegar informações, pode falar com o Vitor. Quem queira fazer alguma pergunta para o Áureo, gosta do trabalho dele, por favor, liga e vai batendo um papo. Se estiver ocupado, vai insistindo. Antes de eu voltar o papo com o Áureo, tem o Evaldo ali que me obrigou a fazer uma coisa. Eu tinha prometido no programa anterior para ele que ia trazer o CD novo do Marillion, a banda inglesa de rock progressivo. O Áureo adora, eu adoro, o Evaldo adora. Acabou de sair um disco novo chamado Marble. A música 7 do disco é um arraso de bonita. O disco só saiu na Inglaterra e Estados Unidos, não tem no Brasil ainda. Eu vou deixar tocando uns 3 minutinhos da música, senão o Evaldo me mata ali, além de já ter carregado a capa do CD que já sumiu. Ele vai querer sequestrar. Então vou deixar rolando essa música. Já já a gente volta com a pergunta do ouvinte. Deixa rolando um trechinho até para os ouvintes conhecerem esse trabalho. Marble, do Marillion, a pedido do nosso amigo Evaldo. E o Áureo, que ainda não escutou nada do Marble, vai também conhecer agora esse trabalho. E o Jean também ali. O Jean que você está vendo ali faz Aikido.
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 Aikido nas costas?
Exatamente. Libera o som do Marillion, Jean. Vamos lá, por favor.
Take me to the fantastic place.
Esse então é o CD do Marillion, CD novo, Marble. Essa é a sétima música. O Evaldo tá ali, não tira, mas não dá tempo. Outra hora eu passo esse CD aqui na íntegra. Gostou, Auro, desse trabalho do Marillion?
Muito bom, eu escuto o Marillion desde o tempo que o Fish era o vocalista, né? Sempre gostei do Marillion, tem tudo. Esse último eu não conhecia.
Acabou de sair, só tem na Inglaterra e nos Estados Unidos. Evaldo, tem algum programa no Brasil que passa esse CD do Marillion? Não passa, só aqui, certo? Maior furada nos concorrentes. Bom, temos ouvinte na linha, Jean, por favor. Quem tá falando?
É Camila.
Oi, Camila, tudo bom com você?
Tudo ótimo.
Você fala de qual bairro?
Eu falo da Vila Terezinha, próximo da freguesia do Ó.
A rádio tá pegando bem, hein, Terezinha?
Agora sim.
Ah, que bom que tá pegando bem, hein? Quer fazer uma pergunta pro Áureo?
Eu gostaria de fazer mais um comentário, né?
Tá bom, vamos lá.
Que música, assim, espiritualidade são coisas inseparáveis, né? Até meu processo, assim, de estar buscando espiritualidade foi com a música, que era uma pessoa, assim, totalmente racional e tal. Aí eu comecei a ouvir músicas, assim, mais calmas, músicas que buscam mais pra esse lado e aí fui buscando esse lado aí.
Poxa, que legal.
Ô, Camila.
Oi.
A música nunca esteve separada da espiritualidade. Na antiga China, há 3, 4 mil anos atrás, na dinastia, se não me engano, Shang, o imperador, ele mandava que os seus súditos percorressem o país e anotassem, fizessem um levantamento do que é que as pessoas, do que é que o povo estava ouvindo. Por aí, ele sabia como estava a condição espiritual, como estava a condição social do país. Pela música que eles ouviam, ele fazia um levantamento de como estavam as pessoas, se estavam bem ou estavam mal. Tá? Então você vê que a música realmente ela nunca ficou separada da espiritualidade. Nos cantos gregorianos, no catolicismo, o Zen com as flautas shakuhachi, uhum, são aquela música Zen. Na Índia, em qualquer ponto do planeta, os derviches com aquelas danças,
os sufis.
Então em qualquer canto desse planeta que houver algum tipo de espiritualidade, seja na África com os tambores, vai haver música. Por quê? Porque a música ela é o maior canal para a devoção. Existe uma história de Johann Sebastian Bach, famoso grande músico Bach, que quando ele compôs a tocata e fuga em Ré menor, num determinado momento da tocata, ele viu a imagem do Cristo ao lado dele na hora que ele estava compondo. Então você vê a força que tem, inclusive essa música, se você não sabe de nome qual é, você conhece, aquela que faz assim, tararam, tararam, uhum. Essa é a tocata e fuga em Ré menor, né? Nessa composição ele teve uma visão do Cristo, então você vê a força e o poder que tem o som, a música, na espiritualidade.
E engraçado que o Wagner estava falando semana passada, né, das músicas e dos chakras, né? E a minha mãe é espírita, né? Então cresci na Umbanda, vendo essas coisas assim. E quando a gente está no centro, sempre tem aquela parte de a gente estar cantando, ouvindo os tambores, e você sente aquela energia entrando, passando pelo seu corpo, né? E te transformando.
Esse aspecto da Umbanda eu acho muito bonito, Áureo, que é um aspecto de um sincretismo, porque a Umbanda ela junta não só a tradição africana, mas também ela junta a tradição xamânica aqui dos indígenas, mais a religiosidade aqui do cristianismo. É um amálgama bem brasileiro, bem bacana e universalista. Exatamente. E a Umbanda bacana, quando começa lá o som, os atabaques, aquilo cria uma vibração, rapaz, uma coisa assim que ativa os chakras, abre os canais mediúnicos, eu acho fantástico.
Sim, em todos os setores você vai encontrar a música, seja na Umbanda, seja os cantos gregorianos, sejam as músicas, os índios nativos americanos, índios navajo, com aquela flauta, uhum, que eles usam, né? Os xamãs no Peru usam muito a música. Por quê? Porque é a música o maior canal que nós temos aqui no planeta para nos conectar com o mundo superior.
Isso aí, Terezinha. Obrigado por você ter ligado, viu?
Tudo bem, então.
Um abraço para você,
uma
tá?
Boa noite para você também.
Obrigado. Tá. Gente, as linhas continuam abertas. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Dá tempo de vocês ligarem para cá, caso queiram fazer alguma pergunta, algum comentário com o Áureo ou pegar alguma informação adicional sobre o programa, o Vitor atende vocês. Vocês encontram esse CD ON do Áureo Corrá, com o vocal da Laís, em várias lojas que tem a seção New Age. O disco está sendo distribuído aqui em São Paulo pela Fábula. Mas vocês podem conseguir o disco também lá no IPPB, na nossa escola, no telefone 61635381. Vou repetir, 61635381, lá no Ipiranga. É só ligar, pode até mandar pelo correio para vocês. É, nós vamos entrar de férias amanhã, que é dia 17, mas no dia 10 de janeiro em diante já está aberto. Vocês podem ligar para pegar o CD lá ou procurar saber onde tem, porque não são todas as lojas que tem. O Áureo acabou de remasterizar e relançar esse trabalho. Áureo, quando remasteriza um trabalho, acabam surgindo nuances que a gente não percebia na gravação original, porque o equipamento de gravação moderno que tem hoje, ele consegue resgatar as sonoridades que estavam meio abafadas. Às vezes uma guitarra, um baixo, um teclado não ficou ali bem evidenciado. Quando remasteriza, parece que o som fica mais cheio, não é?
É, o americano chama isso de hidden beauty, beleza escondida. A tecnologia hoje de digital, ela tem a capacidade de trazer muitas coisas que, às vezes, quando nós estamos mixando, passando pela mesa do sistema analógico, se perde. O digital puxa, o digital consegue fazer com que a conversão para 24 bits, né, que nós chamamos, 96 MHz, uhum, puxa para fora todo aquele tipo de harmônicos. Na verdade, são os harmônicos que vêm, que estavam escondidos no antigo sistema analógico de masterização e de mixagem.
Bom, quem é que está falando?
Meu nome é Anselmo, eu sou daqui de Guarulhos.
Tudo bom, Anselmo?
Tudo jóia.
A rádio está pegando bem em Guarulhos, Anselmo?
Agora tá, viu?
Porque a gente está perguntando, porque depois que passou o problema de antena aqui da rádio, eu sempre pergunto para ver se ela está... Felizmente, a rádio está pegando bem agora. Não. Puxa, graças a Deus, está pegando bastante longe também, até fora de São Paulo. Você tem alguma pergunta para o Áureo, Anselmo?
Na realidade, eu tenho uma pergunta e tenho um pequeno comentário. Eu não sei se vocês conhecem... É a primeira vez que eu ouço o programa de vocês, especificamente de vocês. É, tem uma banda chamada Dead Can Dance.
Dead Can Dance.
Dead Can Dance é excelente. Eu não sei se você já pôs no seu programa.
Já, eu gosto muito do trabalho do Brandon
Perry.
A gente, inclusive, tem DVD já deles. O trabalho deles é um trabalho de world music, na verdade.
Isso, tem um CD deles que é excelente, chamado Tower of the Within.
É, eu já passei esse CD aqui, inclusive.
Esse CD é muito bom.
É um trabalho deles, a gente gosta muito.
Eu queria fazer uma pergunta. O que vocês acham? Inclusive, eu estava comentando com a minha esposa a respeito de uma música do Roberto Carlos, me perdoe quem for fã deles, da Guerra dos Meninos, né? Existem alguns CDs, algumas músicas que você, virando, rodando ao contrário em outras rotações, tem mensagens subliminares. O que vocês acham disso, da validade disso? Vocês acham que influencia a pessoa, que não influencia? Porque assim, eu conheço várias, eu já fiz experiências com vários discos, e até Menudo, Xuxa, não queria citar mais nomes, né, mas assim, são os que são mais conhecidos pelas pessoas, pelo menos da minha idade, né? Porque acho que Menudo, acho que a maior parte da pessoa, da moçada de 20, 21 anos não conhece. O que vocês acham disso? O que vocês... da influência real disso na pessoa? Porque a música, como a moça que estava comentando, que fez um comentário agora, é uma coisa que solta instintivamente. Você pode estar parado, você põe uma música para ouvir, ou então você está num local, alguém põe uma música, você está quietinho, daqui a pouco você começa a bater o pé, você já começa já a se agitar. É uma coisa que estimula, mesmo sem você querer, você acaba entrando no ritmo.
Isso aí era possível na época do vinil, não é, Áureo? Porque possível. Você girava ao contrário. Hoje, com CD, não tem nem como fazer isso.
Não tem. Eu não tenho bem certeza, mas me parece, Anselmo, né?
Isso.
Que a questão da mensagem subliminar é proibida, inclusive, a utilização.
Uhum.
Não tenho muita certeza disso, mas eu já ouvi alguma coisa de que não é...
Na propaganda, ela é terminantemente proibida.
Ela é proibida, não é? Então, olha, veja bem, se ela é proibida, é porque ela realmente está provado cientificamente, né? Que a mensagem subliminar, ela causa uma influência na pessoa, tá? Sem dúvidas nenhuma, porque tudo que entra pelos seus olhos e pelos seus ouvidos vai parar diretamente ao seu cérebro e, consequentemente, ao seu corpo astral. Tá? Não tem como você evitar que tudo que entra, tanto que, se eu não me engano, Emmanuel diz que os nossos olhos é a nossa janela para o mundo, é a janela espiritual para o mundo.
É verdade.
Por quê? Não é só o que entra pelos olhos, não. O que entra pelo ouvido também, viu? Vai parar diretamente lá. E isso vai acabar, de uma certa maneira, influenciando as pessoas. E muitas vezes com sucesso naquilo que os produtores quiseram conseguir, né?
É porque, assim, tem uma música que é muito engraçada, que eu tinha uma amiga na época dos Menudos, que era fã, e ela era, assim, totalmente católica, apostólica, romana, corintiana, fanática, religiosa, fervorosa. Aí eu pergunto, você fala das minhas músicas, da minha crença, isso, aquilo, mas você ouve uma música de adoração ao diabo, com todo respeito para quem adora ele ou não, não é da minha conta, mas, assim, era engraçado. E ela disse, mas como? Eu peguei uma música, um disco deles, que é aquela Não Se Reprima, e você rodando ela ao contrário, ela disse, Satanás vive, Satanás vive.
É, mas sabe isso aí, Anselmo, isso aí, esse papo, isso já vem com músicas do Led Zeppelin,
também,
dos Beatles, né? E aí um monte de fanáticos religiosos, eu não sei qual é a tua religião.
Nenhuma.
Mas vários fanáticos religiosos na época, lá não escute rock, que rock é do diabo. Não, aí partia para aquela ignorância, coisa absurda, né?
Eu acho que eu aceito até que a pessoa até adore a quem ela quiser, para mim tanto faz, eu sou espiritualista, não sou kardecista, mas sou espiritualista. Eu procuro conhecer um pouco de tudo, sou reikiano, quer dizer, não sou uma pessoa bitolada em nada. O que eu acho, assim, seria interessante que fosse dado às pessoas a liberdade de escolher e não impor, porque se isso realmente é uma coisa que é constatada e existem algumas músicas que dá para você descobrir que elas têm mensagens subliminares, aquelas músicas que ficam assim, grudam no cérebro da gente, que você ouve uma vez e não larga mais. Se você for investigar, for dar uma verificada, invariavelmente você vai achar alguma coisa.
É, só que agora atualmente a música, a qualidade está tão baixa, Áureo, que os caras não precisam nem botar mensagem subliminar. A música já é uma porcaria. É. Os caras já não põem mais subliminar nenhum.
Já, não é subliminar,
já vai direto a música ruim, destruindo os neurônios, já evidenciada.
Eu tava pensando, mas não ia falar, né?
Que você pensou? Hoje, Anselmo, os caras não põem nem mais subliminar, já é a própria música.
Tá tão ruim, Anselmo, que não precisa pôr. Mais, viu? Eu acho que se você puser hoje, ela fica melhor.
Minha esposa está dizendo aqui que a música impregna, parece pior do que você pisar chiclete em asfalto.
É, mas isso infelizmente, Anselmo, isso está hoje atualmente na TV, isso na mídia em geral, um rebaixamento cultural, espiritual e mental muito grande.
Mas faz parte.
A gente tem que, quem conhece um pouquinho, ficar um pouco acima disso, pegar o melhor que possível e tocar bola pra frente. Felizmente que ainda tem gente que ainda tem condição de perceber certas nuances e vai buscar outras coisas. Ainda bem que tem gente desperta, não é? Procurando alguma coisa melhor.
Apesar de dizer, aí é no caso, assim, o que eu acho, acharia legal é que as pessoas tomarem consciência e se conscientizassem dos prováveis problemas que existem nas músicas, mas se sentissem aptas a dizer, eu adoro Led Zeppelin, eu gosto muito, então apesar de qualquer mensagem, de qualquer indução que eles possam fazer, eu tenho a minha opinião em separado.
Exato.
Lá não tem, viu? Lá é bom mesmo.
É bom mesmo.
Tá bom, Anselmo. Obrigado por você ter ligado, viu?
Obrigado.
Mas eu acho que captei o que você pensou, né? Capitão, não precisa mais botar subliminar. Aliás, Menudo já é a própria coisa diabólica. Nossa. Se a gente for, era muito ruim, hein, Áureo?
Olha, eu prefiro nem comentar, viu?
Melhor a gente não comentar. Olha, o Jean que tá ali, o Vitor, como dançaram Menudo? Eles tinham lá seus 10 anos.
É verdade.
6, olha ali.
Olha como eles ficaram felizes agora que você falou.
E outra, eles até hoje acompanham o Rick Martin, aquele Robin e outros lá que tinham. Eles fazendo o gestinho lá que os Menudos faziam.
Igualzinho.
Né? Igualzinho, hein? Não tem vergonha, não.
Até o polegar também, né?
E hoje o Jean gosta de rock progressivo, de New Age, mas você tem passado. E o seu passado tá lá, os Menudos, registrado. Nós fomos olhar nos registros akáshicos.
Mas isso é evolução.
Para ver isso.
Evolução espiritual.
Evolução espiritual, óbvio.
Dele.
Tá certo. Áureo, uma vez eu perguntei para você. um dos trabalhos que você tinha lançado, Dos Confins do Céu, com o grupo Suniata, lembra?
Lembro.
Que o trabalho remontava às saídas do corpo. E eu tinha te perguntado, naquela ocasião você teve no programa, uns 3, 4 anos atrás, sobre isso. E você me contou de uma experiência que você teve fora do corpo e que você retornou para o corpo e foi lembrando. Queria que você contasse novamente esse relato aqui para os ouvintes da gente.
Olha, eu sempre tive muita facilidade, eu não sei porquê, em ouvir música durante o sono. Eu talvez, sei lá, meu envolvimento com música desde 4 anos de idade, né, convivendo com isso, me facilitou. Então eu tive sempre, desde criança, eu sonhei, eu estive assim, em desdobramentos, né, e nesses locais havia música. E o Confins do Céu, por isso chama-se Dos Confins do Céu, eu estive num lugar que eu me lembro. Era uma como se fosse uma catedral, uma igreja toda de vidro. Ela era toda de vidro. Aliás, outro dia eu ainda vi na televisão um negócio de esculturas no gelo que está sendo mostrada na Inglaterra. E eu falei, era exatamente isso que eu vi. Pareciam que a catedral que eu estava dentro era toda de gelo, né? E era de vidro, era muito interessante. E nesse local eu escutava uma música tocar. E eu tinha uma necessidade enorme de... Eu falava, meu Deus, eu não posso esquecer da melodia, porque quando eu acordar, se eu esquecer, eu vou perder essa melodia. E eu fiquei num desespero total, porque eu não queria esquecer. E eu comecei a cantar a música no sonho e acordei cantarolando a música. E não me esqueci. Foi a partir desse sonho que eu comecei a desenvolver esse trabalho meu Dos Confins do Céu. E durante as composições que eu ia fazendo, quando eu sentava, porque no trabalho de composição, o Wagner, ele é meio por exaustão, viu? Não pensa que eu sento, eu vou no meu estúdio, eu ali sento na primeira, segunda, terceira hora, eu fico ali dentro trabalhando, mexo aqui, mexo ali, faço alguma coisa, sabe? Vai começar a sair alguma coisa depois de 10, 12 horas que eu estou ali dentro. Parece que depois que você fica exausto... Aí é que você consegue silenciar o cerebral, eu acho, porque ele já está cansado,
já está exausto
mais. O cerebral silencia e o resto começa a se manifestar. Começou a vir coisas na minha cabeça que durante o sonho eu não me lembrava de ter ouvido. E quando aquilo começou a vir, eu falei, mas agora eu comecei a lembrar de mais coisas. E o Confins do Céu foi um trabalho que eu chamei. Tem mais coisas que eu prefiro ainda não contar. Quem sabe um dia eu conto, sabe? Como existe uma música que tem o nome De Lembranças ao Campeão, né?
Pro Ayrton Senna.
Você já sabia?
Tá.
Tá. Eu, quando eu estava ouvindo essa música, De Lembranças ao Campeão, alguém no sonho me disse, essa música, ela faz parte de uma música que você poderia dedicar, de certa forma, ao Ayrton Senna. Então eu dei esse nome à música.
Então, Ari, vamos fazer o seguinte, o Jean está avisando que o nosso tempo está acabando. Você não quer vir quinta-feira de novo, igual a gente fez da outra vez? Fazer?
Ah, você que sabe.
Então, porque dá tempo dos ouvintes ligarem, a gente conversar mais.
Tá, na próxima quinta-feira, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um didgeridu.
Aquele instrumento de sopro
aborígenes
australianos.
Isso. E se der, eu vou armar alguma coisa, eu trago o meu saxofone, a gente faz alguma coisa com
então,
o sax.
Então, quinta-feira você vem de novo?
Eu venho.
Então, amigos, olha,
combinado.
Puxa, quinta-feira que vem o Áureo vai estar de novo com a gente aqui,
combinado,
ao vivo novamente. Poxa, Áureo, obrigado, viu, pela atenção.
E a gente traz um teclado, vamos ver o que
então,
dá pra fazer.
Maravilha.
Tá bom? Tá?
Brigadão, viu, Áureo?
Ok, eu que agradeço.
Gente, rapidinho, vem cá as duas. Eu tô aqui com a Maria Luz, minha filha caçula, e com a Giovana, filha do Vitor, que trabalha comigo, e elas querem dar um oi rapidinho. Vamos lá, Maria, o que você quer falar pros ouvintes? Vamos lá, filha.
Oi.
Oi.
E você, Giovana?
Oi.
Só sabe falar oi as duas, não fala mais nada, não sabe falar mais nada. É que elas queriam dar um oi, eu tô aqui com a minha filha de férias e a coleguinha dela. Gente, obrigadão aí pela audiência de vocês.
Eu quero mandar um beijo para todo mundo.
Tá, e você, Maria?
Igualmente.
Tá bom. Gente, um abração. Quinta-feira que vem a gente vai estar com o Áureo de novo aqui.
Tchau, gente! Um beijo!
Tchau! Thank you.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.